Esta canção que acabamos de escutar chama-se Grass is Greener. É muito recente, lançado há poucas semanas. Este tema da Sara Cruz, grande destaque da edição de hoje do Português Suave. Ela foi a referência feita pelo António Alves, o King John, que foi o último convidado da conversa emergência do Rui Rodrigues, que destacou a Sara. É também uma parceira, pelo que eu percebi, pelo que já fui pesquisando, também parceira de palco e eventualmente de estúdio, mas isso já vamos tirar a limpo essas questões. Sara, viva, boa tarde, bem-vinda ao Português
Olá,
Suave.
boa tarde.
Enorme gosto de
Obrigada,
ter-te
Sérgio,
por
pelo convite.
cá. Podemos começar aqui pela questão dos Açores, que é algo que eu aprecio bastante, perceber esta dinâmica que vem dos Açores, esta dinâmica musical, um território tão, tão peculiar, tão singular, e que depois tem esta musicalidade tamanha, porque se formos a ver em termos comparativos, já tive aqui tanta gente dos Açores, o Filipe Furtado, Pedro Lucas. O King John também teve cá, o António, recentemente, o Juicy, o Kitas, que, enfim, não sendo dos Açores, mas é um açoriano já também
É
adotivo,
verdade.
não é? Já foi bem acolhido por aí.
Sim.
Entretanto, já aí há alguns nomes também a despontar. Há uns tempos falaram-me do Romeu Bários, também
Sim,
uma
sim, sim.
figura que está ainda. Pelo que me parece, também pelo que eu vou lendo, vai estar a trabalhar, enfim, vai também percebendo a sua identidade, mas de facto é um território onde a música abunda. E no teu caso também, em termos pessoais, familiares, também cresceste no meio da música, isso também foi algo natural, este percurso que estás agora a trilhar?
Sim, então foi bastante natural, desde miúda. Portanto, o meu avô paterno foi um grande artista açoriano, gravou discos e fez digressões e foi tocar a América, que para nós é sempre assim a coisa mais incrível, é tocar a América. E sempre tive essa referência muito grande do meu avô e sempre admirei muito o percurso dele. O meu avô materno também tocava violino, cantava muito bem, apesar de não ser músico profissional, tinha essa sensibilidade. O meu pai, aí há uns anitos, quando eu era, acho que eu ia dizer quando eu era miúda, mas até foi antes de eu nascer, tocava bateria e cantava numa banda. Por isso, sim, a música esteve sempre lá. Mal eu nasci, já só ouvia música lá em casa.
Pois há muitas bandas filarmónicas, não é? Nos Açores há de facto uma
Sim,
riqueza,
sim,
uma
sim.
vibração musical muito, muito grande.
Sim, essa cultura das filarmónicas também é muito forte lá nos Açores, apesar de eu pessoalmente não estar muito ligada a essa parte, mas há muitas pessoas nos Açores que entram na música através disso. E depois trilham os seus caminhos, individuais, mas também é uma grande força,
Claro que
eu
sim,
diria, nos Açores.
deve ser o teu também. É muito a parte da formação musical, seja formal ou informal, mas é sempre importante e acredito que essas bandas também tenham esse papel muito, muito relevante. Já agora, o teu avô que falaste
Sim.
de que foi tocar aos Açores, estava mais ligado à música tradicional ou não?
Não era música tradicional, eram assim baladas sobre a ilha, sobre os Açores, sobre amor também. Chamava-se Vítor Cruz. E nós temos lá alguns discos dele em casa. E então, pronto, apesar de eu nasci em 95, e não tive assim grande oportunidade de conversar com o meu avô. Apesar dele, pronto, só ter morrido há uns anos, nunca tive assim a oportunidade de conversar realmente com ele sobre esse caminho e o que ele andou a fazer durante todos esses anos, que foi incrível e muito admirável. Mas infelizmente, pronto, já não o apanhei assim numa fase em que ele conseguisse conversar muito sobre isso, porque, pronto, eu também até aos, sei lá, 15 anos, também não. Pronto, os meus interesses também eram outros, não é? Diria. Mas sim, foi uma referência sempre muito grande na minha vida, e muitas vezes lá nos Açores, quando as pessoas viam que eu estava a começar a tocar ao vivo, ou quando dava entrevistas e assim, as pessoas perguntavam pelo meu avô e diziam: "Ah, olha, por acaso tem piada, estás a seguir os passos do teu avô" e tal. Então foi sempre assim uma referência que pairava, na minha música.
Uma herança boa essa que tu recebeste. E
Sim, sem dúvida.
vamos então agora falar do teu percurso. Já tens um EP, Saiu em 2019.
Sim.
Vamos pegar assim nestes marcos, mas poderás depois tu também acrescentar outros contributos. Mas acredito que o EP seja importante no teu percurso. Saiu em
Sem dúvida.
2019, Above Our Heads. E, entretanto, tiveste também alguns temas, lá está, alguns singles, alguns temas lançados de forma isolada. Tiveste também a colaboração com um disco muito interessante, o Projeto Avalanche, que saiu ano passado, um coletivo que junta muita gente, a Rita Onofre, o Yanagi, Left, enfim, há muita gente, a Inês, e tu também participas pelo menos em dois temas, se não estou em erro, mas podes-me corrigir à vontade,
Sim.
sem problema. E, entretanto, agora tem havido uma atividade mais regular, uma vez que tens dois temas, o que ouvimos no início da nossa conversa, o Grass is Greener, e um anterior, lançado talvez há 2, 3 meses, o Day or Two. Significa que agora este lançamento mais regular, estás a preparar alguma coisa?
Sim.
Temos um passo aí em frente.
Sim. Espero que sim. O objetivo é que seja um passo importante e vai ser, independentemente do que aconteça. Mas eu sempre tive o sonho de ter o meu disco, né? Gravar o meu álbum. Então agora finalmente isso vai acontecer. Eu lancei o Above Our Heads, o EP, em 2019. Depois, entretanto, como estavas a dizer muito bem, fiz uns lançamentos soltos, né? Pelo meio meteu-se a pandemia, portanto, foi tudo um bocado caótico. Lancei ainda um em 2020, que foi Heavy Heart. Depois disso lancei a Sunday Riddles também, mas assim, singles soltos. Foi porque tinha essas músicas, queria lançá-las e fui lançando. Entretanto, tive as colaborações com a Avalanche, que é um projeto que me é muito querido, do qual eu faço parte desde a sua origem, que foi com a música Rest, uma colaboração que fiz com o Left e com o Luar em 2020. E pronto, lançámos esse álbum incrível com 18 artistas, que foi assim uma aventura maravilhosa, e já estamos a preparar o segundo. Pronto, e agora no fim destes 3 aninhos estou eu a preparar o meu primeiro álbum, que está a ser produzido pelo Cristóvão, que é um cantautor açoriano também, e um grande, grande amigo meu, que está a produzir o disco comigo, e está a ser um processo incrível. Nós já temos algumas músicas encaminhadas, duas delas já saíram, que foi a Grass is Greener e a Day or Two. E o objetivo agora é lançá-lo sem grandes promessas, não é? Porque é um processo às vezes um bocadinho imprevisível, mas ainda na primeira metade de 2024, sem dúvida. E estou muito entusiasmada, já só quero ter o disco pronto e as músicas todas lá juntas, eventualmente a edição física também, se for possível. Também muito entusiasmada para isso, é mesmo um objetivo muito grande.
Portanto, não há de faltar muito, pelo menos de acordo com os teus planos. Mas depois também há um lado importante, acredito, para chegares a esse ponto, que foram as atuações, muitos concertos. O António King John também falou disso. Vocês andaram a tocar juntos, creio, além dos Açores,
Sim.
também andaram aqui pelo continente. Tiveram também a oportunidade de tocar em Inglaterra. Fala também um pouco dessa experiência e também dessa questão que acho que é incontornável, que é o facto de vocês estarem nos Açores, de facto haver aí muita coisa a acontecer. Lá está, estávamos a falar que é um território com muita música, mas obviamente que depois há sempre essa questão geográfica que limita, não é? Porque a questão logística e financeira de se deslocarem para o continente, isso faz sempre parte também de toda esta dinâmica. Mas para
Sem
já vamos
dúvida.
falar dos concertos, até porque o teu EP também foi bastante elogiado. Fala também dessa parte do teu percurso.
Então, eu comecei a tocar, a dar concertos ao vivo em São Miguel há coisa de 10 anos. Primeira vez que eu toquei no Tremor, foi em 2014. E eu tinha, se não estou em erro, acho que era 18 anos, portanto, foi há 10 anos atrás. Que é assim um bocado estranho até pensar nisso, mas depois feitas as contas, já passaram 10 anos. E pronto, eu comecei, na verdade, o Tremor foi o primeiro concerto onde eu toquei originais, Portanto, foi o primeiro concerto de originais, de repertório original. E antes disso, eu tocava em alguns bares e assim, eu comecei como acho que se calhar a maior parte das pessoas começa, né? A tocar covers aqui e ali, nos concertos que vão aparecendo. Opa, e já toquei em todo o tipo de contexto, que foi muito bom para me ajudar a ganhar, na falta de uma expressão melhor, cabedal, né? Como nós costumamos dizer, em todo o tipo de contexto, desde bares, escuros e fumarentos em caves, com pessoas aos gritos, a casamentos, a igrejas, a festivais, portanto, isso ajudou-me a crescer muito. E esses concertos foram sempre sozinha, sempre eu e a guitarra. E isso fez-me ganhar aqui uma zona de conforto, né? Eu diria que se eu abri a guitarra. Às vezes as pessoas têm mais dificuldade em subir ao palco sozinhas, né? Por razões óbvias, mas eu como me habituei a isso desde sempre, eu só de vez em quando é que tocava com banda e com trio, que acabou por ser, o concerto a solo acabou por ser a minha zona de conforto. Eu pego na guitarra e vamos embora, e é aí que sinto que estou na minha praia, vá. E pronto, e foi assim, comecei a tocar originais, depois comecei a gravar as minhas primeiras músicas em 2000 e, gravei as primeiras em 2014, acho eu. Fui lançando e claro que parava sempre ali um bocado a pergunta que toda a gente me fazia, não é? Quando é que tu vais embora? Porque é que não te vais embora? E eu na altura nem era muito receptiva a esse tipo de feedback, porque eu acreditava, ou pelo menos se calhar estava em negação, gostava de acreditar que conseguia fazer tudo lá sem sair de lá. Mas pronto, quer dizer, se fomos um bocado imparciais em relação a isso, eu acho que a minha reação também tinha muito de emocional, mas se fomos racionais, obviamente que estamos numa ilha pequenina, onde para além da logística difícil que é, ter uma oportunidade para tocar ao vivo aqui no continente e ter sempre de incluir passagens de avião, estadia e pronto, toda essa logística. Também faz muita diferença nós vermos um bocado mais de mundo, estamos perto de um maior número de pessoas que vivem o nosso universo e falam a nossa língua, temos mais inputs e nos sentimos mais estimulados artisticamente, também é muito, 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 muito importante. E pronto, e também dei esses concertos com o King John em 2016, ou seja, o formato que nós fizemos foi, eu abria sozinha, fazia um concertozinho acústico a solo e depois saltava para a bateria e tocava a bateria com ele e fazíamos ali um duo onde ele tocava a guitarra elétrica e cantava e eu estava na bateria. E nesse formato fizemos Lisboa, na Casa Independente, Porto, no Café Olé e fomos a Londres também. Tocamos no Shacklewell Arms. Foi assim uma aventura incrível e parecia que era tudo mentira. Quando estava acontecendo não parecia real. E pronto, entretanto o King John veio para Lisboa à procura daquelas coisas que mencionei há bocado e de outras, em 2016 ou 17, não estou bem. Eu demorei mais um bocadinho, e vim em outubro de 2021. Estou sempre cá e lá, no fundo, estou sempre em Lisboa e em São Miguel. Dependendo das fases, às vezes passo mais tempo aqui, outras vezes passo mais tempo lá, mas pronto, tenho aqui o meu sítio agora. E está a ser importante. Eu consigo perceber que realmente foi bastante importante para mim dar esse passo e reconheço isso e estou satisfeita por tê-lo feito e ter tomado essa decisão.
Sim, essa história que tu acabaste por contar, essa tua percepção acaba por ir ao encontro de muitas outras, porque de facto há essa necessidade, não é, de estar num meio mais estimulante, mais rico, mas ao mesmo tempo nunca há um corte com a origem, e isso é de realçar.
Sim. Sim, porque nós estamos a 2 horas, né, de avião, que é muito pouco, mas ao mesmo tempo, às vezes parece que emigramos, sabes? Porque fazemos as malas, entramos num avião e atravessamos o oceano, apesar de estarmos no mesmo país. Não, eu não posso. Pronto, é uma coisa, ainda não estive a falar com o King John sobre isso. Vamos tomar um café, tivemos a conversar um bocadinho sobre isso, de estamos longe da família, estamos aqui no continente à procura das nossas coisas, né? Pronto, e isso, estamos pertinho da família, mas ao mesmo tempo tão longe, porque eles estão ali no meio do mar e nós não podemos apanhar um autocarro e ir a casa ao fim de semana a visitar os pais e a avó e a almoçar com eles e assim, por isso essa logística é um bocadinho mais difícil.
Sim, mas pronto, lá está. É importante essa ligação e mesmo nem sempre fisicamente, não é? Não pode estar lá, mas
Sim.
acredito que penses sempre também nessa tua base, nessa tua origem. E isso é muito muito interessante, muito bonito, essa percepção que tu contaste. Vamos ter então novo disco, e também achei interessante o que tu falavas de sentir sozinha. No palco, sozinha não, segura no palco, apesar de estar sozinha, ou seja, sozinha, não tens ninguém a acompanhar, tens a tua guitarra que acaba por ser uma espécie de escudo, não, de
Sim.
proteção, porque lá está, essa rodagem que foste tendo nesses contextos, às vezes um bocado ingratos, acredito, serviram de vacina agora para tudo que possa aparecer.
Sim, é verdade. Eu, na verdade, às vezes, pronto, obviamente que é muito divertido e sinto-me também protegida quando tenho músicos comigo e é muito bom quando estamos no palco e podemos olhar para o lado e fazer um sorriso e partilhar aquela experiência com mais pessoas também. Isso é também muito mágico. Mas eu inicialmente, quando comecei a tocar com outras pessoas e a dar concertos onde havia bateria e assim, inicialmente foi um processo, foi uma aprendizagem e uma habituação, porque é muito diferente uma pessoa estar a tocar sozinha com a guitarra, fazer as coisas à nossa maneira, com as dinâmicas que nós queremos quando nos dá na cabeça, né? E de repente temos ali instrumentos a fazerem muito barulho. E pronto, sentia-me assim um bocadinho desorientada e um bocadinho deslocada. Mas pronto, como tudo, uma pessoa habitua-se e acho muito mágico também. E estou ansiosa para daqui a uns meses dar um concerto de apresentação do disco e ter uma banda montada. Acho que vai ser muito, muito divertido.
Pois, essa era a última questão. Os concertos, enfim, onde acontecer, estando o disco cá fora, isso também é provável que aconteça com mais facilidade. Esse disco, tu tencionas apresentar com banda? É nesse contexto que faz mais sentido a apresentação ao vivo? Poderá também haver uma versão mais minimalista?
Sim. Eu acho que um bocadinho as duas coisas, dependendo dos contextos e das salas, das oportunidades que aparecerem. Eu tenho a certeza que vai haver datas em que eu vou apresentar o disco acústico, só eu e a guitarra. E gostava de, nem que fosse um concerto assim mais importante, ou o concerto de apresentação, sem dúvida que quero ter outros músicos comigo. Porque acho que é importante também para tentar reproduzir ali o disco da forma que ele está gravado, da forma mais fiel possível às gravações em estúdio, que na verdade é super execuível, porque estou a gravá-lo com o Cristóvão, nós tocamos a maior parte dos instrumentos, temos também o Francisco Santos a tocar a bateria connosco. Uma coisa incrível que aconteceu no disco é que em três músicas, aliás, numa delas, se calhar, na verdade, vamos ter de repensá-la, estamos nesse processo, mas em três das músicas tive a honra enorme de ter o Sean Hurley a gravar baixo. O Sean Hurley é assim o músico icónico de sessão em LA, que já gravou os discos da minha vida, as músicas que mais me marcaram até agora musicalmente, e já, pronto, já gravou discos e já fez tour com o John Mayer, já gravou o disco de Lana Del Rey, já gravou Michael Bublé, e então é assim uma referência gigante, e pensar que o tenha a tocar em três musiquinhas do álbum foi assim um boost muito grande de entusiasmo, sabes, para o processo todo, que às vezes é lento e complexo e complicado, e as logísticas e o dinheiro, mas saber que esse tipo de coisas às vezes acontecem foi mesmo muito, muito entusiasmante. Foi muito fixe. Ele está a tocar na Grass is Greener in a Day or Two.
Muito bem, ficamos então a aguardar esse disco. Não sei se entretanto vai haver mais algum single, e acredito que também esse concerto que falavas de apresentação, ou um dos concertos que o queiras fazer também na tua terra natal, acredito que isso também tenha
Sim.
um valor, um peso especial.
Sem dúvida, estou ansiosa.
Sara, ficamos a aguardar então novos singles e também esse disco. Está prometido, enfim, se tu fizeste essa ressalva, contas tê-lo pelo menos no primeiro. Na primeira metade do próximo ano,
Sim.
eventualmente mais um single ou outro poderá ser lançado.
Sim. Entretanto, antes do disco sair, lançamos mais. Eu diria mais um ou dois. Eu idealmente gostava que o single saísse assim no primeiro trimestre do ano, mas já estou assim a dar um descontozinho, porque as coisas às vezes demoram mais um bocadinho do que o planeado, mas na primeira metade do próximo ano há de sair, de certeza. É mesmo esse o objetivo.
Muito bem, vamos fechar então a nossa conversa com o Day or Two, ou queres escolher um tema mais antigo? O que é que te propões?
Se calhar Day or Two, sim, que é assim mais fresquinho, já tem a produção do Cristóvão, vai fazer parte do disco, por isso acho que era fixe.
E também, quer um quer outro tema, já tem teledisco também, tens tido essa preocupação, essa vontade de
Sim,
haver
sim. O
esse.
da Day or Two é bastante simples, é mais um lyric video do que outra coisa, na verdade. E a Grace Skinner foi um vídeo que eu fiz com arquivos que tinha. De 98 e 99 e 2000, se não estou em erro, de quando eu era pequenita e toda a gente era mais novinha, e então estive a juntar essas imagens e fiz um vídeo com isso.
Lá está, a tal ligação que tu vais mantendo também às tuas raízes. Sara, olha, foi um enorme
Sim.
gosto ter-te por cá, no Português Suave.
Muito obrigada, obrigada,
Ficamos
Sérgio.
a aguardar então esses desenvolvimentos e quem sabe também depois uma visita aqui ao Minho, para apresentar a tua música. Serás,
Gostava muito.
obviamente, muito bem acolhida. Nesse aspecto, Minho e os Açores têm várias semelhanças, uma delas também é essa hospitalidade. E seguramente que vais ser também muito bem acolhida por cá.
Isso é incrível. Gostava muito. Obrigada.
Até breve. Ficamos então com Day or Two. É um dos dois temas já dados a conhecer pela Sara Cruz, do seu álbum. Está prometido para o próximo ano. Sara, até breve.
Muito obrigada. Até breve.